Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, no Rio de Janeiro, 7 horas 41 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta sexta-feira, 5 de julho de 2019. Na mesa de áudio e na central técnica, Marcos Inácio. Botafogo em crise. Flamengo avalia inscritos na Libertadores. Vasco da Gama vence amistoso. Copa do Mundo de Futebol Feminino tem final inédita com duas técnicas. No tênis brasileiro, Bia Haddad é eliminada e Marcelo Melo faz jogada de cinema em Wimbledon. Já na vela, por enquanto, ventos não favorecem Robert Scheidt. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Bragantino, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, retorna de temporada na Áustria com 100% de aproveitamento. Em 5 jogos realizados na temporada fora de casa, a equipe comandada por Antônio Carlos Zago venceu os 5 jogos. E o técnico destacou que o período fora foi proveitoso para os jogadores que não vinham atuando. Na liderança da Série B, o Bragantino tem no momento 19 pontos, 8 jogos e volta a campo no próximo dia 13 contra o Paraná em jogo válido pela 9ª rodada. Contas atrasadas. O Botafogo vive situação delicada antes da volta às competições. Informações com Rodrigo Ricardo.
Dias sombrios no Botafogo. Com graves problemas financeiros, o alvinegro carioca teve a luz cortada por falta de pagamento esta semana. A conta de energia elétrica já foi paga, mas os salários dos jogadores continuam atrasados. Em protesto, o elenco decidiu não participar de qualquer ação de marketing do clube. Em respeito ao treinador Eduardo Barroca, os jogadores seguem treinando normalmente no estádio Nilton Santos, mas as entrevistas coletivas estão suspensas. Os jogadores do Botafogo reivindicam salários e o pagamento de direitos de imagem de maio e junho, além de premiações referentes ao Campeonato Brasileiro e à Copa Sul-Americana. Após participar da Copa América, o paraguaio Gatito Fernandes retornou aos treinos, mas o goleiro é pretendido pelo Porto. O Botafogo volta a campo dia 14 contra o Cruzeiro no Mineirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
No tênis.
7 horas e 44 minutos, a brasileira Bia Haddad perdeu para a britânica Harriet Dart. Posição 182 no ranking da Associação de Tênis Feminino por 2-7-1 na 2ª rodada do torneio. O lado emocional pesou bastante, já que tinha certo favoritismo na partida.
Foi um jogo duro, a menina jogou muito bem. Na verdade, foi mérito dela, ela foi realmente agressiva, muito sólida. Eu, um pouquinho menos do que eu vinha jogando de agressividade. E acaba que nesses torneios, na grama e torneios grandes, cada erro e cada bola que você acaba deixando ou a menina vir para cima é muito difícil depois de voltar o break. Mas parabenizo, né, a equipe dela e ela pela vitória. Foi uma semana muito positiva, muito legal, saí de cabeça erguida, conversei bastante com a minha equipe já. A gente veio para jogar o quali, para competir, e acabei tendo 2 boas semanas em quadra de grama, sem expectativa nenhuma de resultado, e vindo do qualifying de jogos que eu tava 7, break abaixo, 3 jogos de virada, na verdade, com a Muguruza também tava perdendo. Fico feliz por isso, por conseguir estar melhorando, conseguir estar seguindo com meus objetivos na quadra. E agora focada para os próximos torneios. Também estou muito contente porque há 1 ano atrás, né, eu estava aqui na chave, mas também não pude competir. E depois de 1 ano eu já estou de volta e consegui passar o quali e estar jogando com as grandes jogadoras, né, de alto nível, de igual para igual. Não é fácil, então é um feito muito legal que minha equipe e eu estamos muito felizes. E de volta entramos no top 100 também, então a gente tem muita coisa boa vindo. Estou animada para o resto do ano.
Marcelo Melo e seu parceiro Lucas Kubo venceram em Wimbledon a dupla formada pelo japonês Ben McLean-Chan e pelo alemão Jean-Lennard Struff por 3-7 a 1. Mas não foi somente a vitória de Marcelo e Kubo que está repercutindo. Viralizou nas redes sociais o voleio que Marcelo defendeu por debaixo das pernas, tornando-se uma jogada de cinema. E na sequência ainda ganhando ponto. Marcelo fala sobre a vitória.
Foi uma excelente estreia. Eu acho que uma dupla muito dura desde o começo. A gente sabia que tinha que estar muito bem preparado. Então a gente ficou feliz de situações diversas durante o jogo. A gente conseguiu contornar e poder sair com a vitória. Eu acho que a gente realmente jogou bem. Altos e baixos durante o jogo vão acontecer durante o torneio, durante os jogos, especialmente com uma dupla como essa. Agora é recuperar bem e fica continuar assim, com esse, dessa mesma maneira, esse mesmo foco para o próximo jogo.
No Rio de Janeiro, 7 horas 46 minutos. Com o retorno de Cuéllar e Rafinha regularizado, Jorge Jesus visa reforços para competições.
O nome do lateral direito, Rafinha, foi publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Sendo assim, ele está regularizado e fica à disposição do técnico Jorge Jesus para fazer a sua estreia pelo Flamengo já na próxima quarta-feira, quando encara o Atlético Paranaense em Curitiba pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rafinha começou a treinar no dia 24 de junho, não participou do jogo treino com Madureira, mas já faz as mesmas atividades no restante do elenco. Para a Libertadores, o Flamengo terá 5 mudanças para fazer nos inscritos. Além de Rafinha, Lincoln também não estava inscrito na lista inicial porque estava machucado e deverá ser inserido. As outras vagas serão para possíveis reforços. O lateral direito Clebinho, negociado com a Al-Ittihad Riad do Marrocos por empréstimo de 2 anos, será retirado da lista. O prazo de envio é de 72 horas antes da partida contra o Emelec no dia 24 de julho no Equador. O elenco rubro-negro retoma os trabalhos nesta sexta no Ninho do Urubu. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
No Rio de Janeiro, 7 horas 48 minutos.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Clube Náutico Capiberibe pode lucrar cerca de R$1 milhão com a venda do lateral esquerdo Douglas Santos. Douglas hoje joga pelo Hamburgo da Alemanha e está sendo negociado com o Zenit da Rússia. O Náutico tem direito a uma fatia do pagamento dos russos por ter sido o clube formador do jogador. O valor da transação deve ficar em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 66 milhões de reais. No Hamburgo, Douglas Santos participou de 81 partidas e marcou 3 gols. 7 horas 49 minutos. Vanderlei Luxemburgo continua trabalhos para arrumar a equipe. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 nesta quarta-feira. O gol da vitória no jogo amistoso foi de Marrone, após cruzamento de Iago Pikachu. O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou sobre as dificuldades do clube para contratar um atacante.
A realidade do Vasco é diferente das outras equipes, ponto. Não adianta nós pensarmos num jogador que vai chegar aqui para ganhar um valor, né, 2x ou 3x se o Vasco não consegue pagar. Então a nossa realidade é essa e nós estamos aqui por causa dessa realidade. Então nós vamos trabalhar em cima dessa realidade, porque eu gostaria de ter alguma coisa a mais, diferente, né, competindo com as outras equipes. Mas eu estou satisfeito com o que tem para a proposta que foi colocada para nós, para a gente disputar.
Luxemburgo também disse que vai aproveitar os jogadores da base no elenco profissional.
Então eles vão estar jogando, nós estamos acompanhando eles jogando. Se eu precisar, eu sei quais são os jogadores que eu vou precisar e estou contando com eles. Então nós temos 5 ou 6 jogadores já prontos para eu contar com eles se necessário. Então eles já fazem parte do elenco profissional jogando nos juniores.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
No Rio de Janeiro, 7 horas e 50 minutos.
Vela.
Em um dia difícil para os velejadores brasileiros, Robert Scheidt foi quem teve o melhor desempenho entre os representantes do país no Mundial da Classe Laser, disputado em Sakaminato, no Japão, e que também é classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Scheidt fechou a quinta-feira na 32ª colocação, muito atrapalhado pelo desempenho na regata de abertura, em que ficou na 27ª posição. Depois foi o terceiro colocado na segunda disputa. Com isso, acumula 30 pontos perdidos. Robert Scheidt fala sobre os primeiros dias de competição.
Primeiro dia de regatas aqui. Foi uma regata ruim, uma boa. Primeira regata, vento bem fraco. Tive uma largada ruim, não consegui velejar livre. Ficou muito difícil nesse nível, largada ruim. É um preço alto para pagar, então foi difícil, não consegui recuperar. Com vento fraco é difícil recuperar. Importante que na segunda eu reagi, larguei melhor, velejei melhor. Tirei um terceiro e foi um dia longo. Muitas bandeiras pretas, largado escapado em algumas flotilhas e um dia longo na água. Seguimos aí na fase seletiva amanhã e depois de amanhã.
Sete e 52 no Rio.
Futebol Mundial.
A UEFA anuncia possíveis mudanças na Liga dos Campeões. Rafael Monteiro tem as informações.
O esloveno Alexander Seferin, atual presidente da UEFA, apontou em entrevista ao jornal Times da Inglaterra para possíveis mudanças na Champions League para os próximos anos. O dirigente acredita que os clubes que chegarem às semifinais da competição no ano seguinte deveriam ter a vaga segurada na fase de grupos sem a necessidade de passar por uma fase eliminatória. Segundo Seferin, é injusto a vaga não ser assegurada a times que forem mais longe, pois como tem mais visibilidade e não sabem se vão chegar à fase de grupos, acabam vendendo seus principais jogadores. O dirigente esloveno sugeriu também uma Supercopa entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América e acredita que as entidades não precisem de autorização da FIFA, pois de acordo com Seferin, a Conmebol e o UEFA não são subordinadas à FIFA. A relação é de sociedade. Além da Supercopa, a Conmebol já deu a entender que pretende recriar a Copa Intercontinental de Clubes, que entre 1960 e 2004 foi disputada entre os campeões da Libertadores e a Copa dos Campeões, que teve como sucessora a Liga dos Campeões. Seferin, quando questionado sobre o seu futuro como dirigente, negou ter interesse em disputar a presidência da FIFA, mas deixou em aberto a possibilidade de tentar a reeleição na UEFA, onde tem mandato até 2023. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
7h53.
Futebol feminino.
Cada vez mais as mulheres que praticam o futebol feminino, seja como jogadoras, técnicas ou árbitras, vêm cada vez mais conquistando seus espaços. O duelo na final da Copa do Mundo da França registra a liderança de duas mulheres. Destaques com Rodrigo Ricardo.
As treinadoras mulheres são minoria na Copa Feminina. Elas eram apenas 9 dos 24 técnicos das seleções presentes na competição. Mas no domingo, a final entre Estados Unidos e Holanda terá de um lado Jill Ellis e do outro Sarina Wiegman. Ambas foram atletas e carregam currículos vitoriosos. Jill é atual campeã com o próprio Estados Unidos em 2015. Já Sarina levou a Holanda ao inédito título da Eurocopa em 2017. Se a final da Copa em Lyon terá um duelo de treinadoras, a disputa pelo terceiro lugar terá dois homens na área técnica, pela Inglaterra, Phil Neville, e pela Suécia, Peter Gerhardsson. O jogo acontece neste sábado, na cidade de Nice. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Halterofilismo Paralímpico.
O Comitê Paralímpico Brasileiro organiza mais um curso de preparação para técnicos. Wagner Gomes tem os detalhes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro abriu as inscrições para o curso de formação de treinadores de halterofilismo nível 1. Vai ser realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro, das 8h30 às 5h30. Os requisitos para inscrição são ter feito o curso EAD Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, o qual encontra-se disponível e é totalmente gratuito, e ter registro profissional em educação física no CREF da sua região. Estudantes do último ano do curso de graduação poderão cursar como aluno ouvinte, não tendo direito ao certificado e dependendo também da disponibilidade de vagas. Basta abrir cpb.org.br/notícias e tem um link que você pode entrar e fazer a sua inscrição.
Futebol Mundial.
Copa Ouro está em sua fase final. Rafael Monteiro tem as informações.
Estados Unidos e México estão na final da Copa Ouro. O México garantiu vaga após vencer o Haiti por 1 a 0 na prorrogação, com gol de pênalti na última terça-feira. Um dia depois, foi a vez dos Estados Unidos superarem a Jamaica por 3 a 1 e assegurarem a vaga na decisão. A competição organizada pela CONCACAF reúne seleções das Américas do Norte, Central e Caribe. Nas 14 edições existentes, o México levou 7, os Estados Unidos 6 e Canadá conquistou uma. No total, 6 seleções de outras confederações já disputaram o torneio como convidadas. Brasil e Colômbia participaram de 3 edições. A Coreia do Sul, de 2 torneios. Já Peru, Equador e África do Sul disputaram uma edição cada. Entre as convidadas, a brasileira foi a seleção com melhor desempenho. Chegou à final em 1996, quando perdeu para a mexicana por 2 a 0. A final de 2019 vai acontecer em Chicago, nos Estados Unidos, no próximo domingo, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Todos os ingressos colocados à venda estão esgotados. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aconteceu nesse dia.
Nessa data, em 1982, na Espanha, a seleção brasileira de futebol era eliminada da Copa do Mundo ao perder para a seleção da Itália por 3 a 2. 7 horas 57 minutos 55 segundos. O Bate-Bola Nacional Primeira Edição estará de volta na segunda-feira, às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional. Rádio Nacional de Brasília. ZYH 707. AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. ZYJ 460. AM 1130 kHz.
Hora de participar da nossa programação. 971-199966. 971-199966. É o WhatsApp da Rádio Nacional.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.